Rádio Torcida Tricolor.
Rock Club. Saudações, minha gente, mais um Rock Flu entrando no ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou Gustavo Valadares, um dos controladores de voo, né, aqui na Torre de Comando. Hoje vai rolar por aqui mais uma edição super especial. É o nosso primeiro programa inteiramente dedicado ao blues, estilo musical criado aí pelos escravos norte-americanos e que se espalhou por toda parte, enfim, nos seus mais de 100 anos de existência. A gente vai jogar aí pra vocês do blues clássico ao blues rock, passando por diversos estilos, blues texano, blues irlandês, novas tendências, enfim, sem falar também nos guerreiros aí do blues nacional, né, que tem uma história bem bacana. Vivem dizendo por aí que o blues é o pai do rock, e hoje a gente vai tentar descobrir se é isso mesmo, né, enfim, tirar isso aí a limpo de uma vez por todas.
Pois é, uns dizem que é o pai, outros acham que o blues é o irmão mais velho do rock and roll. Bom, mas com toda certeza rola um DNA bem semelhante desses dois estilos musicais aí, né? Isso não tem a menor dúvida. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, o outro, digamos assim, controlador de voo aqui do Rock Flow, junto com o Gustavo. E eu já queria anunciar para vocês a presença aqui hoje nos estúdios da rádio de nada mais, nada menos que um peso pesado do blues do Brasil, que vai bater um papo aqui com a gente. Tô falando é do Fábio Mesquita, baixista do Blues Power Trio, uma das maiores bandas do blues e do blues rock da cena atual, sem sombra de dúvida. Que, aliás, a gente já detonou bastante por aqui. E do Afonso Nunes, jornalista e praticamente quarto membro da banda. Mas e aí, Fábio, tudo beleza? Pô, pra nós é uma puta honra ter você por aqui hoje, cara. Afinal, o Rock Flu é fã de carteirinha de vocês. Seja bem-vindo aí.
Pô, eu te agradeço aí a oportunidade aqui. Já acompanho o programa há um tempo, né? Apesar de rubro-negro, fanático, mas tô hoje aqui. A iniciativa de vocês é muito boa. E vamos nessa. É isso aí. Tamo todo mundo junto aí. Esquecendo as diferenças futebolísticas em prol do blues e do rock and roll, que vale a amizade mesmo, e é isso aí que importa.
Ô Afonso, você é o quarto membro, né, cara? É tipo um D'Artagnan do Blues Power.
É verdade. Eu, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a possibilidade de participar aqui do Rock Flu, programa que a gente está sempre acompanhando. Eu sou tricolor, vim aqui para marcar o Fábio sob pressão, para não deixar ele vacilar com a gente, mas o Fábio é um convidado especial, um cara que eu tenho muito carinho. Acompanho a carreira dele desde o tempo baseado em blues, um puta baixista, um dos melhores baixistas de blues do Brasil, um dos melhores não, o melhor. Ele é muito bom mesmo. E eu, pô, acompanhei desde essa época, depois na criação do Blues Power, tenho estado do lado deles aí. Eles me chamam de quarto membro, mas eu sou apenas um fã, um grande fã do trabalho do Blues Power.
É, o Blues Power Trio surgiu em 98, né? Vocês já estão juntos aí há praticamente 9 anos na banda, mas todos os três, enfim, você mais o Beto Werther, que é o batera, e o Sérgio Rocha, que é o guitarrista e vocalista, né? Vocês têm aí já muitos anos de estrada a mais, né? Participando de outras bandas, baseado em blues, o Big Alambique, por exemplo, que inclusive já são verdadeiros clássicos da história do blues no Brasil. É isso? Conta um pouco aí pra gente sobre essas origens de vocês e também como é que surgiu essa ideia de vocês começarem esse novo projeto juntos, o de um power trio voltado pro blues e pro blues rock. Como é que surgiu isso aí?
Na verdade, a gente sentia uma falta, uma lacuna aqui no blues nacional, exatamente uma banda que fizesse um pouco esse estilo, entendeu? Existem outros power trios aqui no Brasil bem legais, o Billy Street, São Paulo tem o Godins, né, o Fernando Noronha, acho que é um power trio também. São todos excelentes trabalhos, mas todos muito voltados para o blues. E a gente queria um pouco esse lance de buscar um pouco mais para o rock, né? Pelas nossas influências, Top Timmy, Queen, Crass Rock, Ramon Brothers. A gente achava que faltava isso, entendeu? E, na verdade, a entrada do Beto na banda reforçou isso, porque o Beto ama rock and roll. E a partir da entrada dele mesmo que a gente começou a levar a banda a sério. Apesar de estar desde 98, era uma banda assim, mas é de férias, se o Bagé tiver janeiro, época sempre de férias forçadas, né? A gente arruma um showzinho aqui, ali na esquina, outra ali.
Era o plano B. Exatamente. Do baseado.
A gente fazia meio que cover, a gente revolva, né? Eric Clapton. Mas aí a gente achou a necessidade de músicas que não entravam no baseado. A gente queria gravar, a gente queria mostrar. E daí começou a surgir a ideia de fazer um trabalho sério. Isso culminou com a entrada do Beto mesmo, né? A gente, na verdade, a iniciativa de chamar o Beto pra banda já foi mesmo no objetivo de levar a banda a sério, de levar a banda pra frente. Consequentemente, o CD saiu em setembro de 2003. O Big Alambique já tinha terminado e o baseado acabou em janeiro de 2004. aí que fez a gente mais ter força de vontade de seguir em frente mesmo.
É, o Afonso acompanhou esse movimento todo aí desde o início, né, cara?
É, pois é, foi a brabeira aí que todo músico encara. O Fábio vinha, e o Fábio Sérgio, no caso, o próprio Beto, vinham de experiências bem sucedidas nas bandas deles, o Baseado e o Big Alambique, e de repente essas bandas acabam e a memória do público é muito, muito malvada, né? Muito injusta. Quer dizer, nem sempre as pessoas associam aqueles músicos àquela banda. Então, quer dizer, Fábio, Sérgio, a galera, eles tiveram que começar tudo de novo, né? Um trabalho do zero. É, primeiro, até porque é um trabalho autoral diferente, e depois, quer dizer, você tinha que fazer com que aquele vácuo, né, das bandas que estavam se acabando, né, fosse substituído. Não exatamente para substituir aquela banda, não era a mesma coisa, um projeto diferente. Mas o público sente falta, do Baseado até hoje. A gente volta e meia, o Fábio está sempre recebendo mensagens, o pessoal falando: pô, quando é que o Baseado vai voltar? Será que não volta? Tem um CD do Baseado, que é o acústico do Baseado, vende bem até hoje. Então, quer dizer, existe essa demanda. E o Bruce Power, por exemplo, ele, apesar de ter o Sérgio e o Fábio lá, ele não supre essa lacuna, porque é um trabalho diferente. E essa dificuldade é um desafio, né? Quer dizer, é um grande desafio que a banda tem que tocar, né?
Engraçado que Bruce Power, o som do Bruce Power tem mais a ver com o Big Alambique, que até o Bruce Power surgir, na minha opinião, era a banda de blues mais rock que tinha. Eu adorava o Big Alambique. Mas tem muito a ver com o Baseado, porque a gente faz muita questão de fazer um trabalho autoral em português. É uma coisa que o Big Alambique não tinha nenhuma música em português. Então, assim, a gente tem essas duas que a gente resgatou das nossas bandas antigas, né? O cantar em português, que a gente sempre deu muito valor a isso, e a sonoridade mais rock, tipo o Big Alambique.
Bom, pessoal, vamos já botar um som pra rolar aqui, que é pra entrar no clima de uma vez. Daqui a pouco a gente segue com o papo aqui com essas duas feras do blues nacional. Maravilha! Vamos ouvir esse primeiro bloco de blues aí. Som na caixa! We'll be right back.
blues. You damn right I got the blues. You damn right I got the blues. Yeah.
tried so hard. Since you've been gone, look like bow, I'm gonna drown. Drawn with my own tears now. Put on and cry. Just like a child, oh, my rolling tears, yeah, are running wild. If you don't think.
Beleza, a gente já começou mandando um bloco bem clássico por aqui. Essa primeira faixa que rolou foi Dime Right I Got The Blues do Buddy Guy. O bloco seguiu com Me and My Guitar, uma versão sensacional pilotada aí pelo Fred King. E a gente fechou esse primeiro módulo de hoje por aqui, pessoal, com I'll Drown In My All Tears, do Johnny Winter.
Isso aí, grande Buddy Guy, expoente aí do chamado Blues de Chicago, que ganhou fama através do Howlin' Wolf e do próprio Muddy Waters, né, e que tá nativo aí desde os anos 50, com uma vitalidade impressionante, e ainda produzindo material interessante, mesmo depois de tanto tempo. Contemporâneo, aliás, do próprio Fred King, que rolou na sequência aí, e que também desenvolveu inicialmente sua carreira lá em Chicago, embora tivesse nascido numa cidadezinha lá do Texas. O Fred King teve uma carreira um pouco tumultuada por causa de problemas aí com a jogatina Enfim, parece que o cara se amarrava num cassino, no pôquer e coisa e tal. E que acabou falecendo ainda muito jovem, em 76, ele tinha apenas 42 anos.
É verdade, Gustavo, mas tanto um quanto o outro, embora com estilos bem diferentes, influenciaram meio mundo por aí. Que é também o caso do Johnny Winter, embora ele seja alguns anos mais novo, que já pertence a uma outra geração de bluseiros.
É, pois é, o Johnny Winter, cara, um dos caras que eu mais ouvi. Quando eu comecei a ouvir blues, o Johnny Winter era um dos caras que eu curtia mais ouvir. Uma das coisas que me chamava a atenção dele eram as versões que ele fazia nas outras músicas. Inclusive essa música, a Verna Ortiz, foi gravada por vários outros artistas, né? Mas ele tem uma versão de Larry Bird, do Rolling Stones, que é fantástica. É, Jump Jack Flash com ele, ele vai fazer a versão dos Stones, é excepcional. Então isso sempre chamou muita atenção dele. Ele é, hoje em dia ele tá bem velhinho, mas acho que é por causa próprio do organismo dele, e mais por isso deve ficar de velhice.
É verdade, e essa característica do Winter é legal, porque ele é um cara que ele soube trazer um pouco, quer dizer, quando todo mundo fala que o rock é meio que filho do blues, o Johnny Winter foi um cara que soube voltar pro rock também, e trouxe um pouco da energia do rock pra cena mais contemporânea do blues.
Tem um disco dele clássico, que é com o irmão, com o Edgar Winter, Together. Eu acho que aqui é discografia básica assim, para qualquer apreciador do blues. Eles fazem um medley ali de rock and roll, né? Toca Elvis, Johnny Lewis, Chuck Berry. Meu Deus, é muito bom.
É, agora, Gustavo e Sérgio, aí, parabéns aí, a sequência ficou bem legal, bem, bem diversa aí, com os estilos aí, bem claros, né? Marcando as diferenças de escola mesmo, né? Que existem.
É verdade, esse lance de estilos é uma parada bem interessante, né? Aliás, falando nisso, qual é a praia com a qual vocês mais se identificam dentro do blues? Quais seriam, vamos dizer assim, as influências mais diretas em relação ao som que vocês fazem no Blues Power Trio? Diz aí.
É, bem, o Sérgio, que inclusive era pra ele estar aqui hoje, né, mas ele amanheceu doente, ele gosta muito de Stevie Vaughan, Eric Clapton e um guitarrista que foge um pouco até da praia do blues, que é o Mark Knopfler, por ser extremamente melodioso, né? Tem a técnica que é essencial, mas assim, levando o feeling em primeiro lugar. Já eu e o Beto, a gente vai para uma praia mais rock, a gente é fissurado em Robert Miller. A banda, inclusive, se calca muito no jeito do Robert Miller, né? A gente se espelha muito nele, por eles serem um power trio, por eles levantarem essa bandeira de blues rock mesmo, né? Eles até mais, bem mais rock que a gente, né? Assumidamente.
Mais peso, né?
É. Mais peso tudo. E o Queen, assim, a gente, há pouco tempo, descobriu uma banda que identificou, uma banda chamada Fire of Love. E nesse segundo disco da gente, o Até o Fim da Estrada, já mostra bastante, tem uma música que é bem... Né, a gente passou um ano inteiro, antes de gravar o Até o Fim da Estrada, degustando aquele Diamonds and Dabs, que era o segundo disco do Fire of Love. Cara, e a gente... Foi involuntário, entendeu? Assim, o Craft Love está presente no nosso segundo CD, como o Robert Miller vai estar, acho que o Red Alert. Almond Brothers foi a banda que eu mais ouvi na minha vida, junto com o Led Zeppelin. O Joe Paul Jones, para mim, é um dos baixistas que até hoje mais me influenciaram, e todos que tocavam no álbum, né? Por aí.
Maravilha, maravilha. Olha, não admira que vocês mandem tão bem assim lá no Blues Power Trio. Pelo amor de Deus, hein? Com um bom gosto musical desse, fica fácil, hein? Agora tá tudo explicado. Bom, nesse segundo bloco de hoje, pessoal, a gente vai abrir com Can't Lose What You Never Had, que é de autoria do lendário Muddy Waters, e que aparece aqui numa versão absolutamente matadora do Almond Brothers Band.
É, inclusive essa música aí, cara, mostra muito o que eu acabei de falar. Se você ouvir a versão do Muddy Waters e depois ouvir a do Almond Brothers, você não diz que é a mesma música.
Exatamente, diferente.
É muito diferente, é assim. E isso é uma das coisas que são decisivas na hora da gente escolher uma música que não é nossa para entrar no CD, entendeu? É assim com Amor, Sentos Molhados, foi assim com Highland Shuffle, é com Quando a Noite Fica Azul, Verde Vale. Se você ouvir as versões
bem
que a gente grava, as versões originais, elas são todas... Porque eu acho que se for pra tocar igualzinho, parecido,
muda coisa,
é isso, tem que dar a sua interpretação, a sua cara, modernizar, pra fazer igual a primeira coisa. Então, essa música do Lombrados exemplifica bem isso, assim, ó, como a gente estava falando pouco tempo atrás, da influência da gente, entendeu? É uma característica de querer botar a nossa cara na música, entendeu? Com as coisas que a gente gostava mesmo.
Bom, e esse bloco segue com False Accusations, música do Robert Cray, do álbum dele de 85, que aliás é homônimo. O Robert Cray faz aí essa linha de um blues mais light, né, e coisa e tal. Ele começou a carreira mesmo pra valer em 80 e é mais um que tá nativo até hoje, né?
É, eu sou suspeito, eu sou super fã do Robert, principalmente do Jeff Healy. Vocês curtem também essa linha?
Pô, demais, aquele show, aquela dobradinha que teve aqui.
Bom demais, né?
Foi bom demais, né?
Bom, a gente vai fechar esse bloco, pessoal, com Tim Panelli, faixa pescada aí do primeiro álbum do Steve Ray Vaughan, que aliás foi outro maluco que acabou partindo para andar de cima muito cedo, né? Essa que é a verdade.
É, foi um acidente de helicóptero, um negócio dramático, e foi todo não só a cena de blues, mas toda a cena musical, né? Todo mundo ficou muito chocado. E tem uma história, pouca gente sabe, mas quem quase foi nesse acidente aí foi o Eric Clapton. O Steve Ray ofereceu uma carona pro Clapton, que precisava se mandar para um show, mas o Clapton acabou perdendo o voo por alguns motivos aí. E felizmente, né, embora a gente tenha que lamentar a morte do Steve Ray, imagina se faz o mesmo voo Steve Ray e Eric Clapton, era muita sacanagem, né?
Aliás, o Mato Longe, guitarrista do Indígenas, costuma dizer que quando ele era criança conheceu o Messias, que seria o Jimi Hendrix, né? Que foi quando ele teve acesso à coleção de vinis do pai, e que quando adolescente, alguns anos mais tarde, teve ainda a sorte de viver o que ele chama de uma segunda revelação, que seria justamente o surgimento aí do Steve Ray Vaughan. É, para esse maluco aí, definitivamente o rock and roll é uma religião, né? Bom, se é assim, a gente entra um pouco nessa pilha aqui também. Vamos lá então ouvir aí um trecho bem bacana desse evangelho, né? E com só profeta de responsa por aqui nessa leva, olha só. A gente vai de Allman Brothers Band, Robert Cray e Steve Ray Vaughan. Beleza, solta esse som aí. E amém.
Just a baby boy, keep on living. false accusation led you to fight. I was so wrong. She's gone tonight. I was so wrong. I can see it now. Jealousy had twisted me somehow. Yes, it did, and I know it did. False accusation, I can't take back. My mouth was moving, oh, but you know that my mind was off track. I was so wrong. She's gone now. Jealousy had twisted me somehow. Yes, it did. Jealousy. Jealousy. She's got me so mad. Red is all I see. I heard one rumor, let my anger fly. She had an airtight alibi.
went down the Timpan Alley. See what was going on. Things was too hot down there. Couldn't stay very long. Alley's the roughest place I've ever been. All the people down there living for the whiskey, wine and gin. Woman scream. Yeah, and I peeped at the door. Some cat was working on any weather. Long with a 2x4. This place I've ever been. All the people down there
saw a cop standing. With his hand on his gun. Said this is the Red Boys now. Lord, nobody wrong.
Sensacional o Steve Ray Vaughan aí, pessoal. Esse cara faleceu no auge da carreira praticamente, o que foi uma lástima. Bom, no próximo bloco a gente vai detonar somente bandas brasileiras, e começando, claro, com a música do Blues Power Trio. Ela se chama Turbilhão e foi pescada do último álbum de estúdio de vocês, né? O Até o Fim da Estrada. Esse é o segundo álbum de estúdio que vocês lançaram, mas ainda tem também dois outros ao vivo que foram disponibilizados para download através do site da banda, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso aí, Fábio.
É, quando a gente diz que se espelha no Call of Duty, é não só musicalmente, né? Eles começaram fazendo isso. Isso virou uma tendência forte lá fora, né? O Alman Brothers mesmo, ele faz o show, acaba o show, tu já leva um CD pra casa. E a gente quis trazer isso pra cá. Eu acho que a gente é pioneiro isso aqui no Brasil, né? Não tem nenhuma banda que faz isso aqui. É, mas a gente ainda não tem a infraestrutura que eles têm lá de poder. Então, nem todo show que a gente faz aqui tem equipamento suficiente que vá dar uma boa qualidade de gravação, e a gente também, então, se o show tá lá é porque ele tem um mínimo de qualidade. Isso a gente preza, né, pra também não ficar baixando alguma coisa lá, uma qualidade sofrida. E, cara, tem sido bem legal, uma resposta bem legal, as pessoas estão baixando, e a tendência é a gente ir botando cada vez mais, entendeu? A gente já tem algum material ainda aqui, a gente tá um pouco sem tempo ainda pra botar lá, mas já tem mais alguns shows aqui que estão engatilhados para entrar lá, e estamos esperando aí. Mas é a tendência, né, cara? Os CDs alto, pirataria, tudo, mesmo baixando, então a gente tem que arrumar outros meios de divulgar, arrumar outros meios de chegar até o público de forma diferente, né?
É, pois é, quando a gente gosta do trabalho, né, de uma banda, pô, a gente sempre quer colecionar as performances ao vivo. Acho que, pô, é uma atmosfera diferente, uma coisa, né, rola mais um improviso, as canções ganham uma roupagem diferente, os solos são mais extensos. Então, quer dizer, pra quem curte música, e música de qualidade, com gente do naipe do Fábio aí, pô, é a melhor pedida que tem, eu recomendo.
É um lance que a gente tenta procurar também, na escolha das músicas do show. Às vezes não dá pra botar o show todo, o arquivo vai ficar grande, a gente faz isso como uma força dizendo, a gente escolhe as versões um pouco mais diferentes, entendeu? Perdão, você vai um download lá, é um repertório parecido com o outro, mas pode ter certeza que tá bem diferente do que tá no CD.
Ô Fábio, são vocês mesmos que produzem os álbuns da banda, né, cara? Eu acho isso legal, porque assim vocês acabam controlando todo o processo, né? Garantem aí o controle de qualidade, fica tudo na mão, né?
Isso é um lance bem legal. A gente vira um pouco produtor, a gente grava aqui no estúdio, né, no Making Off. E é legal que a gente não tem aquela pressão de você estar pagando o estúdio, de você estar olhando pro relógio, e você tá. Essa gravação do segundo disco, eles vieram pra cá numa terça-feira, quarta, terça-noite, quarta a gente começou a montar as coisas, eles só foram embora no domingo. Só tão liberado. É, gente, dormir aqui, comprar uma cervejinha ali, sabe? Cansou? Então, para. É, sabe, sem pressão. É viver um CD, viver a música. Eu acho que isso inclusive fez. Eu sou suspeito, mas eu acho que o segundo CD é bem melhor que o primeiro. Eu acho uma madura, eu acho que a gente viveu mais o disco, entendeu?
É, porque vocês eliminam aquela figura, o atravessador da música, que é o produtor. Vocês são os produtores. O artista produzindo é fundamental.
A gente quer ir no estúdio. Surgem várias ideias, que às vezes você ensaiando, tocando, elas não vêm, mas você sentado ouvindo, putz, se adorou fazer junto com aquilo. Aí começa a mudar um pouquinho mais, se deixar. Então, gravando até hoje, mudando a música.
Você produz outras bandas também, Fábio?
Olha, eu produzo e às vezes dou só um auxílio, faço uma co-produção, né? Até os CDs do Blues Power mesmo servem de referência para outras bandas virem gravar aqui. O Maurício Saad gravou aqui o excelente segundo disco dele, que é o Blues Brasileiro, né? Excelente disco. O Mojo, uma banda nova que está sendo lançada agora, também gravou. Recentemente, uma banda mais recente ainda do que o Mojo, que acabou de gravar, está saindo do fundo de Old Blues, A banda é bem legal também. É, o CD tá indo pra fábrica, eles estão acabando de fazer o encarte, a parte gráfica, essas coisas. E é legal porque acaba que você se envolve com a banda, vira amigo, né? É, é o som que você tá fazendo que gosta também. Mas eu não só gravo blues também, né? Gravo muitas coisas também, né? É, rock, pop, o estúdio tá aberto. Mas assim, quando vem a galera do blues, é onde a gente mais rola uma afinidade maior.
Grande irmandade, lógico.
É, e aí a gente acaba ajudando a produção também, o pessoal fica agradecido. Bem legal.
Bom, esse bloco Brazuca vai seguir com I Can't Stop Loving You, do Baseado em Blues, que na verdade foi imortalizada pelo Elvis. Essa é uma versão inédita de um show do Baseado em Cataguases em 2002. Vocês só vão escutar aqui no Rock Club. Bom, e essa música, né, em inglês, e queria levantar uma questão aqui com vocês. Aliás, eu estou até me lembrando de uma enquete que vocês jogaram lá na comunidade do Blues Power Club no Orkut, justamente sobre esse lance, perguntando para os fãs se eles preferem que vocês utilizem o inglês ou o português nas músicas. Eu particularmente me amarro em blues e rock and roll cantar em português mesmo. Enfim, mas tem muita gente que ainda torce o nariz. Claro que do ponto de vista da banda tem esse lance de tentar buscar uma carreira internacional e coisa e tal, mas eu acho que isso é mais uma parada cultural até.
É, uma carreira internacional, pô, é, quem não quer? Logicamente é interessante, mas o Brasil é tão grande, é, acho que tem tanto lugar para se tocar aqui, tem tanto espaço, né? É, apesar do Rio estar nessa mesmice, nessa... Mas o Brasil não se resume ao Rio, né? E tocar fora do Rio está sendo bem melhor. A gente, por isso, eu gosto muito de cantar em português. É engraçado que nessa enquete que tem lá na comunidade, por enquanto ela está 100% de votos para cantar em português. Mas algumas pessoas, elas me respondiam assim: pô, cara, eu não sei. Aí não votava, né? Mas assim, acho que não votam, eu tenho dúvida, mas acho que tem certeza, votam, né, em português. Eu acho que é essencial, eu acho que o que não pode ser é ser radical, querer só cantar em português. Ah, não, blues não pode. Se você falou assim, que ia ser difícil, nem torce o nariz, é porque realmente é muito mais difícil fazer blues em português. Eu acho que para soar blues tradicional mesmo, é mais difícil ainda. Desta parte, eu acho que o Sérgio, ele faz isso muito bem, mas porque o Sérgio, ele, acho que quando estava no berço, ele já ouvia Celso dos Bons. Então, que é o primeiro que fez isso, que ele é insuperável até hoje, na forma de compor em português. Né? É, o Bluzetinos tem algumas coisas cantadas em português. É, muita gente falou mal daquele disco Bluzetinos, A Cor do Universo. Eu acho aquele disco excelente. Eu acho ele muito bom, muito bom. Eu gosto muito, ele é muito voltado pro português, né? E eu acho que, cara, é uma questão de... Eu acho que o principal é você querer traduzir o blues em inglês. Ah, eu fui na encruzilhada, você sabe? É o cara... parar de querer falar... Fala o que a gente vive aqui, né? Fala, se quiser, entendeu? Acho que esse é o principal motivo que as pessoas torcem o nariz para o blues em português, entendeu? Para cantar em português, assume que está cantando em português, assume as coisas aqui, fala o que você sente na sua vida, mas é o primeiro passo para conseguir fazer uma letra sincera, honesta e que soe legal, entendeu?
Pois é, a gente se amarra em blues, mas não vive na beira do Mississippi, né? Então, isso é muito importante. Mas eu acho que algumas bandas, as bandas mais novas de blues, eu acho que elas passam por um processo que é meio parecido com o pessoal do Rock Brasil quando ele estava começando a decolar. Primeiro, num momento de afirmação, a banda gosta de cantar em inglês, gosta de mostrar que tem técnica, que sabe executar as suas influências. Mas depois ela precisa falar para o seu público. Como o Fábio falou, então você tem que criar uma poesia própria, que existe um sentimento blues, mas assim, você não precisa estar na beira do Mississippi, você não precisa tá chorando certas mágoas do negão americano. A gente tem um outro contexto aqui no Brasil e a gente tem que explorar isso. Eu vivo falando isso com o Fábio, e é uma tecla que eu mesmo gosto muito de bater. Existe uma coisa que a gente tem que insistir nisso, é chamar o nosso blues de MP Blues. É o blues brasileiro cantado em português, com a temática em português. E se você for olhar, tem um monte de gente da própria MPB que cansa de gravar blues em seus álbuns e as pessoas não sabem. Verdade. Você vai e encontra, tem disco Chico Buarque que tem blues, entendeu? O Seu Valença. O Zé Cabaleiro também. Quer dizer, um monte de gente faz isso e as pessoas simplesmente não sabem. Paralamas.
Eu recebo e-mails, às vezes, pessoas falando, pô, essa música, cara, tô passando exatamente por esse momento. Sempre quando elas vêm falar de alguma música e tocou nelas de fundo, do principal mesmo, sempre alguma música em português, entendeu? Acho que o inglês é bonito, eu gosto, quem curte, mas nunca toca assim, uma pessoa chegar ao ponto de querer procurar a gente, mandar um e-mail, se conhecer e falar. Pô, isso é o português que te proporciona isso, cara. Então acho que é fundamental, tem que ter o português. Você chega mais rápido nas pessoas, você toca as pessoas mais rápido.
E eu acho que fica meio que uma ditadura do inglês também, né? Uma coisa difícil de se combater. Eu também acho que fica super bacana aí o blues feito por brasileiros cantar de português. Como, aliás, eu gosto também do blues e do rock and roll em espanhol, por exemplo. Acho que combina super bem. O Serginho já não concorda muito comigo, né? Ele geralmente não gosta. E de outros idiomas também, enfim. Até o polonês, que é uma banda, é verdade, que eu me amarro, chamada Zdrowa Woda. Fica super interessante, né? Com esse tempero a mais, esse lance do idioma. Fica diferentaço. Agora mesmo, no mês de maio, a gente vai detonar aqui no Rock Fun um especial de rock francês, no qual vai rolar um bloco de blues. Feito lá na França também. E o incrível é que existe uma cena de blues por lá, bem interessante. Os caras usam bastante o inglês também, enfim, mas também o idioma deles, e fica bem diferente.
É verdade, Gustavo. Esse lance da língua, pra mim, realmente é uma barreira, cara. Rock and roll, eu amo rock and roll e blues, mas espanhol não dá. Eu me lembro do Maradona, do Messi, não desce na minha garganta, cara. Aliás, eu mesmo me surpreendi quando escutei Gus tocar em francês, cara. Tem uns malucos por lá que mandam super bem. O Bill Derren, por exemplo, o Eric Ter, também é outro. A gente vai jogar um especial pro ar no final do mês de maio, só de rock e blues francês. Show de bola, pode aguardar aí. Pode marcar na agenda. Vai ser sensacional. Vamos dar uma geral no rock and roll feito lá por aquelas bandas. E pra quem acha que o francês só gosta de Charles Aznavour, Edith Piaf, coisas do gênero, com certeza vai se surpreender. Bom, esse bloco a gente vai fechar com a música do blues etílico chamada Cor do Universo, do álbum deles, que é homônimo, lançado em 2003.
Opa, vamos ouvir isso aí então. Aliás, vamos pedir aqui ao Fábio ou ao Afonso para chamar esse bloco aí pra gente. Essa já é uma velha tradição aqui do Rock Flu. A gente bota todos os nossos convidados para trabalhar também, enfim. E como pela primeira vez temos dois convidados no programa, então vamos fazer o seguinte, cada um de vocês vai anunciar um bloco aqui hoje pra gente, tá beleza? Um para cada um aí, que é para não ter briga. Vocês batem para o ímpar aí para ver quem começa? Ou, aliás, espera aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pela ordem analfabética. Começa contigo aí, Fábio. Vai lá, tu anuncia esse bloco e depois vai chegar a vez do Afonso. Vai lá, manda bala aí.
Aproveitar, fazer o nosso comercial, vamos começar com o Blues Power Trio, Turbilhão. Em seguida, uma versão inédita aqui, de um show que a gente gravou lá em Cataguases, do Baseado em Blues, em 2002, uma música imortalizada pelo Elvis Presley, I Can't Stop Loving You. Para finalizar, no CD, inclusive que eu falei aqui, né? Do Blues Antigos, a música Cor do Universo. Turbilhão, Blues Power, I Can't Stop Loving You, Baseado em Blues e Cor do Universo, Blues Antigos.
A paixão posso desistir, nem pensar em fracassar. Quero fazer o meu tempo, quero grana pra gastar. As mulheres, os vícios, a violência, a paixão fazem hoje a minha vida parecer um turbilhão. Turbilhão. Parecer um turbilhão. Turbilhão. Parecer um turbilhão. Turbilhão.
power.
Maravilha, esse som aí só com pesos pesados do blues nacional. Aliás, o que vocês estão achando aí do cenário de blues no Brasil ultimamente?
Cara, no Rio tá fraco, não tem lugar pra tocar. Agora parece que vai abrir um Cavern Club, né? Aí de repente vai dar. O Mistura fechou.
Na Lapa, dizer, né? Vai ser na Lapa.
Vai ser na Lapa, Cavern Club. Inclusive, uma das poucas casas que era muito boa, que era o Rio Rock Club, que tinha na Barra, vai se mudar e vai ficar em cima do Cavern Club. Então, quer dizer, vai movimentar mais a Lapa, que eu acho que, na minha opinião, vai sair da Barra indo para a Lapa. É uma melhora, porque tem um acesso mais fácil. E espero que dê uma revigorada, porque o Mistura fechou, o circo que voltou, mas mesma coisa que tivesse fechado, porque não é o mesmo circo que era antigamente, né? É um circo pop agora. Mas fora do Rio, estão surgindo novas bandas. O Mojo é um exemplo disso, né? Eu gravei agora uma The Old Blues também, que é uma banda nova que vai ser o CD aí, que é bem legal. Mas o Mojo, que já tá vingando aí, tá provando que tá começando a haver uma renovação agora, entendeu? Vindo bandas boas. Mas, matéria de tocar, os cariocas estão precisando sair do Rio pra fazer alguma coisa, porque aqui no Rio tá difícil. Tem o festival de Guaramiranga, que
é
no interior do Ceará, cara, uma cidadezinha super aconchegante. Acontece todo ano.
Durante o carnaval.
Sábado do carnaval até terça-feira. Na quarta-feira de cinzas tem uma pausa. Na quinta-feira o festival desce para Fortaleza e faz de quinta a domingo no Dragão do Mar. Só com atrações, eu toquei lá já com o Manfro, eu toquei lá com o Baseado em Blues, né? Se Deus quiser ano que vem, nós vamos com o Blues Power.
E Minas tem a cena blues também?
Minas, o público é o melhor público que existe. Inclusive, esse que a gente acabou de ouvir agora, né? Foi num lugar que a gente adora tocar, né, que é Cataguases. Qualquer banda de blues for lá tocar, fizer bem feito.
Tem festival de beatboca também?
Tem festival de beatboca, inclusive tem um show nosso disponível no site, que foi no evento do ano passado.
É o mais novo que está disponível para download.
Né? Qual é o site de vocês,
né? www.bluespowertree.com, né? Sem BR. Lá tem lojinha, vende camisa, fazer nosso jabá.
E esse negócio do espaço para tocar, que o Fábio falou, é realmente incrível. Eu tenho um amigo de Porto Alegre, o Daniel, e ele estava outro dia comentando comigo por e-mail que estava para vir aqui ao Rio, e a gente sempre conversa sobre música. Ele, não, então você vai me levar aí nas casas que tocam aí blues e jazz no Rio, que eu quero ver tudo, essas bandas daí. Eu fiquei pensando, para onde eu vou levar o cara? O Mistura acabou de fechar.
Na verdade, a gente está falando do Rio, mas o Rio também tem um dos maiores festivais de blues que no Brasil agora, que já consolidou como evento anual mesmo, né? Já virou data da festival de blues, que é o Rio das Ostras, né, Blues and Jazz. Só que eu acho ainda pouco espaço para as bandas nacionais de blues, entendeu? Eu acho que ele podia investir um pouquinho mais. Eu acho que tem espaço, cada artista, tem vezes que a artista faz dois shows ali, eu acho que tem espaço para, às vezes vai sempre uma banda só, tudo bem, tá abrindo espaço, mais uma coisa, mas eu acho que podia ter
tem
mais
caixa para banda, né?
Porque tem muita banda nacional, podia dar um valorzinho um pouquinho a mais, em vez de ver uma banda por ano, podia ir umas três, pelo menos, entendeu? Acho que aí teria uma rotatividade maior, porque eles não repetem banda, isso é bem legal para não ficar. Tem vários festivais aí que todo ano é a mesma coisa. Aí fala, o cara é amigo dele, o cara é amigo do outro, e a mesma galera tá tocando sempre, dependendo. Aí, cara, fica difícil. Isso é um ponto positivo que tem no Rio das Ostras de Inclusão.
Mas e o espaço nas rádios, como é que anda isso? Continua como sempre muito reduzido, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem.
Cara, pra ser sincero, rádio hoje em dia eu só escuto AM pra ouvir jogo. Porque é FM.
E mesmo assim ouve o jogo errado.
Ouve mal.
Devia estar ouvindo o jogo do Fusão.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Vocês acabam pagando aí um certo preço também por não tocarem nem no Faustão, nem no Raul Gil, né, cara?
Pois é, esse é um papo longo, cara. Eu acho que isso aí já tá vindo tanto tempo. Eu acho que o público ficou preguiçoso. Só ouve mesmo que toca na rádio, assim. Eu acho que o público carioca, generalizando, tá sem personalidade.
Automatizado.
Assim, bitolado mesmo. O que empurrar eles estão levando, entendeu? Bicho, é impressionante, cara. Impressionante, assim, como tá fácil, assim, chega pra todo mundo, faz sucesso. Mesmo não tem. Essa camisa cor de abóbora aqui com um abacaxi na cabeça é moda agora. Aí todo mundo vai lá e põe isso. Todo mundo vai escutando uma música que é. E mesmo não tem personalidade de falar assim: isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu não vejo isso no clube carioca, entendeu?
que tocar na rádio, pra tocar na tem que pagar.
Tem uma revista aí, que tem uma entrevista com o cara que faz, que é dono do Pânico e dono da Jovem Pan.
Então ele assume escancaradamente esse negócio do Jabá, uma vergonha.
Ele avisou o Jabá, né?
Cara, ele fala escancaradamente. Ele fala assim, ó.
A rádio é dele.
Ele fala que não aceita Jabá, ele fala que não aceita Jabá. Ele se contradiz na pergunta seguinte: eu recebo 30 CDs por semana. Pego uns 10, isso é a frase dele que tá escrito. Pego os 10, vou na gravadora, que me, quem me der mais, eu toco.
Toca.
Isso aí. Qual é a democracia?
Se isso não é Jabá, é Gilimum.
Saudade da Fluminense, só o nome já é bonito.
Você acha que foi à toa? Não é à toa.
Mas realmente toca-se muito pouco blues nas rádios, essa que é a verdade. E na TV então parece que vocês nem existem, cara. Brincadeira. Bom, pelo menos aqui no Rock and Flu não tem essa não. Ainda bem que aqui o Faustão não manda porra nenhuma. Bom, vamos lá então detonar mais um bloco aqui desse nosso especial blues. Dessa vez quem abre os trabalhos aqui é o grande Joey Bonamassa, bluseiro e roqueiro da nova geração, que embora ainda bem jovem já tem uma carreira bem bacana, com 8 álbuns, incluindo aí alguns ao vivo, e que costuma fazer muito bem essa ponte entre o blues e o rock and roll. Bonamassa manda muito bem nessa praia, e a música dele que a gente vai detonar aqui se chama Walk in My Shadows. Na verdade é um cover do Free, e essa música tá no primeiro álbum dele, do chamado A New Day Yesterday, do ano de 2000, que é sensacional.
Isso aí, o bloco segue com Put the Shoe on the Other Foot, que é uma faixa pescada do novo CD do Coco Montoya, chamado Dirty Deal, que aliás acabou de sair do forno e tá matador, aliás, como sempre, né?
O Coco Montoya teve aqui uns 2 anos atrás, não foi? Esses 3 anos do Blues Festival. Pra mim, naquela ocasião, foi o melhor show daquele festival. Pô, o cara que tocou Ramos, ele era sensacional, cara. Ele fez um solo que o canetão todo foi abaixo, cara. Impressionante, muito bom.
Bom, e a saideira desse bloco, pessoal, é uma música que se chama Middle Name, que é um dos maiores ídolos aqui do Rock Flu, o irlandês Rory Gallagher.
Bom, vamos lá então jogar isso pro ar. Bloco 4 do Rock Flu Especial Blues chegando por aqui. A gente abre com Walk in My Shadow, do Joe Bonamassa. Segue com Put the Shoe on the Other Foot, do novo álbum do Coco Montoya. E fecha com Middle Name, do Rory Gallagher. É o blues irlandês pintando por aqui também. Beleza pura, solta esse som aí.
Take it anymore. you in my shadow, baby. I'm gonna get the words in store.
the sugar cane, move from right to left. Perfect God, when the morning comes, should be heading west. Hang around, go in the storm, it's anybody's guess.
A gente comentou aqui sobre a falta de espaço para o blues nas rádios, na mídia, né, de uma maneira geral. Mas pelo menos através da internet, hoje qualquer um consegue ter, pelo menos uma divulgação mínima, né, através de Orkut, blogs, páginas no MySpace, ou mesmo com sites próprios e coisa e tal. Aquele boca a boca de antigamente, hoje se transformou completamente, né, via internet.
É, o que a gente estava falando antes, né, não tem espaço para tocar. Não tem rádio para tocar. Então, a internet veio e todo mundo percebeu que é uma ferramenta para você. Eu fiquei sabendo que aquele filme A Bruxa de Blair, a trilha sonora toda dele, o produtor escolheu de bandas que não tinham CD pela internet, assim, entendeu? Então, quer dizer, agora parece que naquele joguinho de futebol, FIFA Soccer, a versão 2006, é uma banda de Natal, cara, que entrou, que ninguém conhece, entrou com a música lá. Quer dizer, então assim, as bandas realmente conseguem. O Benegão agora disponibilizou o disco dele de MP3 no site dele, de graça, sem pagar, sem nada. Cara, só dele ter feito isso, ele conseguiu vários shows na Europa.
Isso aí.
É isso aí. Então, cara,
É, e do ponto de vista do usuário, a importância da internet como democratização do acesso à informação. A gente não fica refém, né, de alguém que está filtrando informação para a gente. Você tem a sua área de interesse, você gosta de rock, você gosta de blues, você gosta de jazz, você gosta de qualquer coisa que não toca muito nas rádios, você vai procurar, você vai encontrar essas músicas, você vai encontrar o site com informação, você vai ter informação das bandas, vai conseguir disponibilizar as músicas. É evidente que isso suscita uma questão já um pouco mais polêmica da questão do direito autoral, da pirataria, mas como o Fábio falou, se você consegue contornar isso com os shows, é melhor, porque na verdade a grande satisfação do artista, você pode até vender, mas assim, quem não é top, não passa o tempo inteiro vendendo CD. Você vive de show, você vive de apresentação.
Os top mesmo, cara, hoje em dia nem eles mais estão ganhando, mas todos eles falam, a gente ganha dinheiro mesmo com show. Mas o fato de ter esse lance na internet vai começar a reeducar as pessoas, né, a correr atrás do gosto dela. As pessoas vão voltar, elas vão chegar uma hora que, assim, se acabar a rádio, por exemplo, se acabar as gravadoras, né? Hoje em dia tem Rock Flu, mas tem milhões de outras rádios pela internet especializadas. Então, você assina uma TV a cabo, aí tem um canal de música, e você escolhe um estilo. Eu conheci, por exemplo, Indígenas, que a gente já falou aqui, foi na internet. Claro. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que a tendência é uma reeducação das pessoas, elas começarem a correr atrás do gosto delas, elas redefinirem seu gosto, de pararem de ser simplesmente aceitar o que eles empurram, né? Bom, é uma esperança, mas isso eu acho que vai ser lento.
Na verdade, existe aí hoje um impasse, né? De um lado, os usuários que simplesmente não resistem à facilidade de se ter um MP3, um vídeo de graça no micro, né? Praticamente caindo do céu. E do outro lado, as gravadoras, companhias de cinema e tal, tentando cercar essa parada aí através de um rigor maior na legislação. Como é que vocês acham que vai terminar isso?
Eu acho que é uma briga injusta, porque pra mim já tem um vencedor, vai ser a internet, e não tem mais como voltar isso. Se eu lembro que quando se lançou o VHS, Hollywood ficou em polvorosa. E aí, meio que eles fecharam um acordo lá e tudo se resolveu. Quando veio o Napster, eles não foram a favor do Napster, como na época o Hollywood foi a favor do VHS. O que aconteceu? Se na hora eles fecham o contrato com o Napster e começam a baixar, acabou. Hoje está todo mundo comprando música em MP3. Só que agora eu acho que é reversível.
Entendeu? Bom, pessoal, no bloco seguinte a gente vai abrir com uma música chamada Funk Mama, que é do Johnny Hoover. Em seguida vamos detonar Doing the Boogie Woogie, de autoria da Jamie Wood, um bluseiro e uma bluseira que são da Califórnia.
Esse pessoal, inclusive, a gente já chegou a trazer eles duas vezes para fazer shows aqui no Brasil. E, cara, foi muito bom trabalhar com eles. Ela é do Mississippi, foi desde cedo, uns 14, 15 anos, para a Califórnia. O Johnny, que ele morava aqui no Brasil, foi para lá, estudou com o Jefferson. Ele foi no Jefferson, olha só. Johnny Lover, artista internacional, reconhecido na Califórnia, foi o aluno Jefferson Gonçalves. Então ele foi pra lá, já conseguiu trazer aqui várias vezes, e eles fazem um blues muito tradicional, né, e espero que vocês gostem.
Bacana, os dois mandam aí super bem. Bom, e a gente fecha esse bloco com uma música chamada Vou Embora Daqui, que é de uma banda daqui do Brasil, da qual a gente já falou hoje aqui, o Mojo Society. Começou a carreira com o pé direito no ano passado, com o lançamento do primeiro CD deles, chamado Mojo Groove.
Beleza, vamos ouvir isso aí então. A gente agora vai de Johnny Hoover, Jamie Wood e Mojo Society. Show de bola, detona aí. We'll be right back.
o'clock I wanna do the boogie woogie. Yes, I wanna do the boogie woogie. Let's do the boogie woogie, baby, all night long.
Pessoal, o próximo bloco a gente vai abrir com uma música do Celso Blues Boy chamada Blues Motel. Essa é um verdadeiro clássico, né? Não dá pra fazer um especial sobre blues por aqui sem mandar aí lá pelo menos uma faixa do bom e velho Celso, né? Pelo amor de Deus.
É, Celso, é, se uma banda se propõe a tocar blues e cantar em português, é, ele não pode negar que o Celso tem que ser uma influência dele, né? E com a gente não é diferente. Tanto que em cada CD nosso, a gente regravou uma do Celso. No primeiro CD a gente regravou Verde Vale, e agora no segundo nós regravamos Manda Noite Casinha. Né?
É verdade, o Celso é, em termos de blues, Made in Brasil, é a referência número um, é o cara que todo mundo conhece, até hoje, quer dizer, ele até não está gravando tanto assim, está mais recluso, está vivendo fora do Rio, está lá em Santa Catarina, mas ele é um cara que até hoje ele desperta essa paixão. O Circo Voador, quando reabriu, quis fazer uma noite de blues, tinha que ser o Celso, foi o Celso e a casa lotou.
Bom, na sequência a gente vai detonar aí Worry Down with the Blues, música de uma banda que é uma referência obrigatória também, né, para todo mundo que curte aí essa praia de blues rock, o Govt Miller.
Govt Miller, a gente já falou aqui, hoje em dia é a maior, talvez, influência do Bruce Power, né? Quem conhece Govt Miller, quem ouviu o Bruce Power vai sentir isso. Tá bem implícito isso nas músicas. E vamos ouvir um bluesão deles aqui, né?
Aço, aço, aço.
Show de bola, show de bola. Inclusive, pessoal, pro segundo semestre a gente está preparando aqui um super especial com o Govt Miller.
Isso aí.
Aguarde.
Bom, a gente vai fechar esse bloco com uma cover do Steppenwolf chamada The Pusher, gravada pela Nina Simone, pianista, cantora e compositora norte-americana, faleceu recentemente, né, em 2003, e que teve uma carreira bem extensa com cerca de 40 álbuns e uma diversidade de estilos impressionante. A Nina Simone se destacou também como uma das maiores ativistas lá nos Estados Unidos em relação ao combate ao racismo. Ela que era negra, né? Enfim, a Nina esteve por aqui no Brasil duas vezes, e a última foi em 97, no então Metropolitan, né? Hoje, Citibank Hall.
Pois é, depois do Metropolitan ali já foi a TL, né? A TL Hall, claro, Hall, e agora é Citibank Hall. Já mudou de mão umas 500 vezes. Bom, vamos soltar mais um som por aqui. Afonso, meu camarada, chegou a tua hora. Chega mais aí e apresenta esse bloco aí pra gente. O Fábio mandou super bem lá como DJ da outra vez. Vamos ver como é que você se sai nessa aí. Manda abraço.
Bem, vamos lá. O bloco em sequência aí começa com Blues Motel, do Papa Celso Blues Boy, World Down with the Blues, do Govt Miller, e The Pusher, com Nina Simone. Manda ver.
Thank you. coração do blues.
Thank you.
understand. You were messing around with them. Still I'd give up everything to have you back by my side. It was in the cold, cold night when I reached for you. I'm holding his man. Fool is bad. Way down with the blues. Oh, yes, I am. Way down with the blues. Oh, yeah. Oh, yeah. Feel like I was one to do. Used to walk with pride, with my head held high. But now I'm staring down. Yes, I'm wearing, wearing down with the
here comes the pusher, takes your body and it the president of Hemi of this land. I declare total war on the pusher man. Hear me now, now. I'd shoot him if he stands still. I'd cut him if he runs, yeah. I'd kill him with my Bible, my razor, and my gun. God damn it. God damn it. Oh, the pusher. God damn the pusher man.
É, a Nina Simone realmente tinha uma voz impressionante. Essa faixa dela que acabou de rodar foi pescada de um álbum de 91, chamada The Blues, e que além dessa The Pusher, contém muitas outras coisas bem encaixadas também.
Cara, eu tive um show dela, que eu já nem lembrava mais, tinha sido em 97. Cara, foi um show fantástico, cara. É. Esse disco dela é um disco que ela faz de blues, e eu acho que o melhor álbum dela.
É, e é interessante rolar esse material por aqui. Além dessa veterana, a Nina Simone, já havia rolado também a Jamie Wood, representando aí esse lado feminino também, né? Porque senão fica parecendo que o mundo do blues é tipo um clube do bolinha, proibido para mulheres e coisa e tal, que não é verdade. Lá atrás, desde a lendária Memphis Minnie, pioneira absoluta dessa mulherada aí do blues, até os dias de hoje, passando pela própria Janis Joplin também, enfim, elas nunca foram a maioria. Claro que não, né? Mas com certeza deram uma grande contribuição ao gênero também.
Pois é, apesar de serem minoria, sempre se destacam, né? Tem muita gente boa. Cara, uma que a gente também não citou aqui, mas que eu acho pra mim é a minha predileta, que é a Etta James. Ela fez um CD só de jazz já, ela fez um CD só de blues, ela tem um CD mais pro rock. Cara, a Etta James...
E ela já tocou aí, não tocou?
Já, rebolou e tudo, falou.
É, na novíssima geração tá pintando aí uma grande cantora, uma grande voz, que é a Joss Stone, que ela canta blues, ela canta soul, e ela até tá fazendo sucesso, tá emplacando, né? Tem videoclipe, é uma menina bonita, então ela tá conseguindo fazer sucesso, mas ela, por trás disso aí, por trás do rostinho bonito, tem uma música de qualidade,
uma voz
excelente.
Branca com voz de negócio.
Exatamente. O que seria do blues sem as suas divas, né?
Bom, pessoal, a gente vai abrir esse último bloco desse nosso especial blues aqui no Rock and Flu com mais um sujeito que não poderia ficar de fora também, né? De jeito nenhum. Acho que seria até um crime, ou sei lá. Eu tô falando é do Jimi Hendrix. Esse maluco simplesmente é a referência número um de todos os tempos para 10 entre 10 guitarristas do mundo inteiro. É uma coisa impressionante. Realmente um monstro sagrado, né?
É, o Jimi Hendrix, a peculiaridade dele, embora a maioria das pessoas acredite, né, que ele seja um músico de rock, quer dizer, toda a origem dele, né, todo o referencial do Jimi Hendrix de início de carreira é de blues, e ele nunca negou isso, né? A técnica dele, né, apesar de toda a inovação que ele trouxe na técnica, ele traz junto consigo, no seu lado instrumentista, a escola referência de blues, e além de uma voz fenomenal, né, típica de um grande bluseiro mesmo, né, um poderio vocal fantástico, uma força de interpretação, quer dizer, carregando, né, em si toda essa aura da música negra mesmo, esse caldeirão de influências.
Sempre vem, né, aqueles papos. Quem é melhor? Pequeno, né, guitarrista? Eu, particularmente, acho que o Stevie Ray Vaughan veio depois. Ele, tecnicamente falando, acho que ele toca até mais que o Jimi Hendrix. Mas eu acho que o Jimi Hendrix é insuperável no conjunto todo. Como compositor, como cantor, como artista em geral. Não, o Stevie Ray Vaughan, ele tocava blues e simplesmente blues. Ele não saía muito disso. O Jimi Hendrix, ele é muito mais abrangente, as composições, a harmonia, assim, ele revolucionou de uma maneira, isso
em três mais, anos, né?
Em três anos. Então isso, muito mais do que qualquer coisa, não é que ele tocava pra cacete, mas é o conjunto dele, entendeu? É que fez ele ser o que ele é. Antes, a guitarra é antes de Hendrix e depois de Hendrix, né?
E a música do Hendrix que a gente vai detonar por aqui se chama Red House, um bluesão sensacional, né? E na sequência a gente vai ouvir uma versão bacana, a original de Nobody's Fault But Mine, do Blind Willie Johnson, um blueseiro norte-americano lá das antigas, A carreira desse cara teve início ainda nos anos 20 e ele ficou famoso por ser dono aí de um slide sensacional, além do vozeirão, né? A gente comentou sobre essa música no especial sobre o Led Zeppelin, que rolou há cerca de um mês, mais ou menos, e muita gente ficou curiosa pra ouvir, enfim, e agora pintou essa chance aqui no especial Blues.
É verdade, Gustavo. O Led Zeppelin chupou essa música do Blind Willie Johnson, Nobody's Fault But Mine, na maior cara de pau, e nem deram os créditos pro cara. Bom, pessoal, esse bloco já estava clássico, agora vai ficar mais clássico ainda. Vai pintar por aqui ninguém menos que o grande Billy King. Maravilha. A gente escolheu uma versão de The Thrill Is Gone, clássico absoluto do repertório dele, tendo o Billy King em parceria com Kenny Wayne Shepherd. Aliás, essa faixa está no álbum mais recente do Kenny Wayne, saiu agora no início do ano, chamado 10 Days Out, Blues from the Back Roads, e que está muito legal.
Pois é, para os que dizem aí que o blues não anda tendo a devida renovação, tá aí um verdadeiro choque de gerações, né?
Bom, vamos lá ouvir isso aí. A gente fecha esse bloco com Red House do Hendrix, segue com Nobody's Fault But Mine do Blind Willie Johnson e fecha com The Truth Is Gone, com a dobradinha B.B. King e Kenny Wayne Shepherd. Vamos lá, só na caixa. Don't live here no more.
nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But I don't read my soul. I have a Bible in my home. I have a Bible in my home. But I don't read my soul. Father, you taught me how to read. Father, you taught me how to read. But I don't read my Bible. Nobody's fault but mine. Oh, Lord. Nobody's fault but mine. But I don't read my Bible. I have a Bible of my own. But I don't read my Bible. Oh, Mother, she taught me how to read. Father, she taught me how to read. But I don't read my Bible. Nobody's fault but mine. No, nobody's fault but mine. But I don't read my Bible. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. But I don't read my Bible. Nobody's fault but mine.
Yeah. Kenny Wayne Shepherd.
Great guy. Oh, you can do better than that. God bless you.
Bom, a gente está chegando aí ao final de mais esse Rock and Flu, pessoal, e está na hora de anunciar por aqui quem foi o ganhador da nossa promoção especial Jethro Tull. O brinde era um CD do Jethro, um bootleg chamado Jack and the Green, Jethro on the Radio. E quem faturou esse álbum foi o Lucas Rafael Ferraz, que é de Salto de Pirapora, no interior do estado de São Paulo. A gente agradece muito aí ao Lucas pela força, ele que a essa altura já está lá curtindo essa compilação maneiríssima do Jethro.
Pois é, Serginho, a gente queria saber qual era, afinal, a outra atividade comercial do Ian Anderson, né, paralela aí à carreira dele no Jethro. E a resposta era bem fácil, ele é criador de salmão. Pois é, aliás, ele é um dos maiores criadores de salmão da Europa. Interessante isso, né? E a gente recebeu muitos e-mails, em alguns meses aí o pessoal ficou de pilha, enfim, e perderam a chance de faturar o brinde. O Lucas não quis conversa, foi lá e faturou. Pô, teve um doido aí que respondeu até que o Ian Anderson tinha uma plantação de flautas no quintal da casa dele, aí não dá, né?
Pô, Gustavo, essa foi dosinha, só tem maluco por aí, cara.
Bom, e vamos aproveitar também, nós já anunciando aqui a promoção do programa de hoje. A gente vai sortear uma camiseta do Pulse Power Trio, que foi gentilmente cedida aqui pra gente hoje pelo Fábio. E o interessante é que ela é baby look, feminina, tamanho P, é maneiríssimo. Já que falamos aqui hoje na mulherada do blues, nada mais justo que mandar aí pro ar uma promoção exclusiva para elas, né? Mas claro, né, pessoal, todo mundo pode participar. Se for algum tricolor a faturar, ele passa pra mulher, pra namorada, pra amiga, pra irmã, uma prima, até pra mãe, sei lá.
É verdade, Serginho, vai faturar esse brinde maneiríssimo. Quem adivinhar o seguinte, a gente vai botar agora um som pra rolar aí. No ritmo de blues, é um trecho de uma música bem famosa e a gente quer saber afinal que música é essa. Tá falado? Então vamos lá, todo mundo prestando atenção, vamos jogar isso pro ar agora, solta aí.
César Ramos, um camarada meu lá de Rondonópolis, Mato Grosso, que é super fera na guitarra, especialmente no slide. O cara faz um enorme sucesso no YouTube e quem quiser conferir é só procurar por César Slide. Ele é médico, cirurgião, eu até já falei pra ele pra largar o bisturi e trocar por uma Fender, uma Gibson, sei lá, cara. Sei que o Warren Hendricks ou o Johnny Winter, até mesmo o finado Steve Ray Vaughan, assinaria embaixo desse som aí. Essa música então, putz, é uma das mais bonitas de todos os tempos, na minha opinião.
Ah, mas nessa aí eu tô contigo, pô. Vamos ver o que o pessoal vai achar aí. Pô, esse maluco manda muito.
Bom, antes de mandar a saideira pro ar, a gente queria já agradecer muito, mas muito mesmo, a presença de vocês hoje aqui no Rock Flu, ao Fábio Mesquita e ao Afonso Nunes. Pode acreditar, cara, pra gente foi uma honra muito grande ter vocês dois aqui no estúdio com a gente apresentando esse especial todo dedicado ao blues. E a gente espera que vocês tenham gostado e que voltem outras vezes. Obrigado aí aos dois.
Valeu, a gente agradece aí a chance, já acompanha o programa aí há um tempo, né? Hoje o Sérgio não pôde vir, né? Ele também viria acompanhar eu e o Afonso aqui, mas...
ficar pra próxima.
É, é. O Tricolor. Tricolor não veio, pô.
É, o Tricolor não viu, o Tricolor Sérgio não veio, mas eu vim aqui, mas o jogo não terminou empatado, tá 3-1 pra gente aqui no estúdio,
verdade.
Entendeu? Com direito a gol de virada, entendeu? E tudo mais que você imaginar.
Mas olha, mas a proporção da torcida é essa mesma, pô, 3-1, cara.
Exatamente.
Só tem louco no mundo, como a gente falou antigamente, há esperança.
A última palavra é a palavra do Flusão, é aquele gol no finalzinho, pronto. Como eu estou aqui cercado de colores, meus queridos Gustavo e Sérgio, quero agradecer a presença aí, o convite de participar dessa edição do Rock Flu, especialíssima aí com a nata do blues internacional e brasileiro. Foi uma honra aí trazer esse malandro velho aqui do Fábio aqui, para ver se a gente consegue converter ele para o tricolor, né? Um abraço aí para todo mundo.
Valeu. Bom, pessoal, a gente está encerrando esse Rock Flu de hoje. Separamos uma faixa especialíssima aí para jogar como saideira. É a Blues Power, do mestre Eric Clapton. Claro que tinha que rolar do Clapton por aqui hoje também, né, pessoal? E vocês batizaram a banda com o nome de Blues Power Trio por causa especificamente dessa música do Clapton, não foi isso aí, Fábio?
Foi, porque como eu disse, que a banda ela começou mesmo a ser levada a sério, entre aspas, na entrada do Beto, que foi em 2002. Mas antes a banda começou, o primeiro show da banda, a gente se autodenominou os Kleptomaníacos, porque foi um tributo para Eric Clapton, entendeu? Inclusive o nome do filho do Sérgio é Eric Clapton, entendeu? Em homenagem ao Eric Clapton, é o nome do Sérgio mesmo. Então, e acaba que o nome tem um pouco a ver com a banda, Blues Power, remete a um blues mais, uma pegada mais forte, não um blues tradicional não, assim, né? Então, quem for no show da gente mesmo, não espere ver muito blues tradicional mesmo. Rock and Roll
começou. Bom, maravilha, é isso aí. A gente volta em duas semanas, né, pessoal, com mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Um abraço aí pro Fábio, pro Serginho e pro Afonso, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Saudações aí pra todo mundo.
Valeu, obrigado. Um abraço aí pra todo mundo também. É isso aí, até a próxima aí. Até o próximo Fla-Flu. E o Romário vai fazer um gol em cima de vocês. Tá tudo certo, é isso aí, valeu.
Isso é o que ele pensa, a safra do Romário já acabou, não vai ser com a gente não. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro meu filho Lucas, que tá estudando violão aí, quer ser guitarrista, e quem sabe aí vai ser um dos convidados aí no futuro do Rock Flu para mostrar o trabalho dele. Aí Lucas, um beijão para você, hein.
Bom, é isso aí, minha gente, saudações tricolores para todo mundo aí, tchau, tchau.
Valeu.
But you didn't think I knew how to rock and roll. I would've got the boogie woogie right down in my very soul. There ain't no need for me to be your flower, 'cause now I'm living on blues power. I knew all the time, but now I'm gonna let you know. I'm gonna keep on rocking, no matter if it fails or slow. Ain't gonna stop until the 25th hour. I knew how to rock and roll.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.